Os direitos humanos são um dos principais legados do liberalismo para a humanidade, mas ainda tem um longo caminho para que sejam consolidados aqui no Brasil. Um dos direitos humanos fundamentais que nós não temos muito sucesso em garantir por aqui é justamente o direito à propriedade privada. Na crise do coronavírus, esse desrespeito à propriedade ganhou muito destaque com a verdadeira guerra de confiscos, inclusive com um conflito entre diferentes governos estaduais, governo federal, uma espécie de confisco do confisco. Em defesa da propriedade privada, um fundamento basilar de qualquer sociedade livre, o Livres ingressou no Supremo Tribunal Federal como amigo da corte, numa ação que questiona a constitucionalidade desses confiscos. Para conversar sobre isso hoje, nós recebemos aqui o conselheiro jurídico do Livres, Irapuan Santana. Bom dia, Irapuan.
Bom dia, mano. Bom dia, pessoal do Livres. É um prazer estar aqui com vocês, conversando a respeito de um tema que eu acho que é tão importante, ainda mais nessa época aí de pandemia, né?
Isso aí. Quem também está com a gente é o economista Leonardo Regazzini, professor da Universidade Federal do Amazonas e também integrante do Conselho de Administração do Livres.
Bom dia, mano. Fala, Ira. Prazer estar conversando com vocês aí.
Muito bom. Então, confira a nossa conversa, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres traz sempre um conteúdo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. A gente vai falar sobre o confisco de equipamentos médicos que tem acontecido nessa crise da pandemia do Covid aqui no Brasil. Mas antes de entrar especificamente na pauta, eu queria pedir para o Léo para a gente fazer uma espécie de introdução sobre a importância desse tema. E para ajudar a situar essa conversa, eu vou trazer um dado que acho que ajuda a gente a ter dimensão de como o direito à propriedade nunca foi um direito realmente bem assegurado pelo Estado brasileiro. Desde 1995, a Heritage Foundation elabora o Índice de Liberdade Econômica, que busca medir as condições de liberdade econômica em vários países do mundo. Para isso, um dos critérios é justamente o nível de garantia dos direitos de propriedade. Numa escala que varia de 0 a 100, a nota do Brasil é 57,3. O que classifica o Brasil como um país majoritariamente não livre nesse quesito. Léo, por que o direito à propriedade é importante?
Pois é, mano, você sabe que, como você falou, né, o Brasil é um país que tem uma tradição de desrespeito à propriedade, e esse discurso da defesa da propriedade é um discurso que, tradicionalmente, a gente tem permitido que ele se associe a uma ideia de defesa do rico, defesa de quem tem recurso, defesa de quem tem patrimônio. Mas a verdade é que quase todo mundo tem alguma coisa, né? Algumas pessoas têm muito pouco, é verdade, mas quase todo mundo tem alguma coisa. E a defesa do direito de propriedade é uma defesa de todas as pessoas que têm alguma coisa de fato, certo? E de onde vem essa defesa? Acho que dá para a gente buscar a origem dessa defesa no pai do liberalismo econômico, que é Adam Smith. Quando ele escreveu a sua obra, de fato, o que ele fez na sua principal obra foi se dedicar a investigar como funciona um sistema de organização econômica pautado pela livre interação entre os agentes econômicos, né? O que ele fez foi tentar responder os filósofos da época se esse era um mecanismo seguro de organizar a sociedade. Basicamente, a sociedade conhecia dois outros mecanismos, que era a tradição ou a imposição. E no final da Idade Média, início da Idade Moderna, começou a emergir uma nova forma de se organizar a sociedade, que era a livre interação, basicamente os mercados. E o que Adam Smith dizia é que os mercados eram, sim, um mecanismo interessante de alocar os recursos, um mecanismo capaz de garantir que a sociedade seria suprida com aquilo que ela necessita em termos de bens e serviços, porque junto com essa livre interação, dessa livre interação, surge uma coisa chamada sistema de preços. Quando a gente vê fenômenos como a gente tem observado de desrespeito à propriedade, de confisco de equipamentos médicos, o que a gente está vendo é que esse sistema de preço está sendo desrespeitado e a gente está colocando um incentivo diferente para os agentes econômicos. Então, é muito comum, na verdade, vou ser sincero, há bons argumentos em defesa dos confiscos, né? Eu tenho muitos amigos que falam, porra, lógico que tem que confiscar. A empresa está enfiando a faca, a empresa está cobrando, vendendo esses equipamentos médicos por uma fortuna. Isso vai estar privando uma parcela expressiva da população de ter acesso. É claro que as pessoas fazem isso cercada das melhores intenções possíveis, que é tentar garantir, né, equipamento médico para a população. Só que a gente tem que pensar além daquilo que a gente consegue observar. A gente tem que tentar enxergar aquilo que está escondido, que é o fato de que quando a gente desrespeita essa propriedade, a gente está oferecendo um péssimo incentivo para a empresa. Vamos pensar, por exemplo, no caso da 3M em São Paulo. O Brasil precisa de mais máscaras. É natural que em um contexto desse o preço da máscara aumente. O preço da máscara aumentar é um incentivo espetacular para que outras empresas se esforcem para produzir máscaras. E para que no horizonte aí de algumas semanas a gente possa ter um volume maior de máscaras no mercado. Agora, se ao invés de fazer isso, a gente opta por violar a propriedade privada, a gente está oferecendo um péssimo incentivo ao empreendimento econômico, à produção de riquezas, de equipamento e de renda.
Em outras palavras, se você sabe que vai ser roubado por produzir algo, você não vai produzir esse algo.
É verdade. Isso, acho que essa é uma lição que eu acho que a gente já devia ter aprendido há muitos e muitos anos, né? Eu lembro quando eu li o livro do Tolstói, Guerra e Paz, ele conta que quando Napoleão chegou na Rússia, ao invés de confiscar os alimentos, ele mandou avisar os agricultores que o exército francês compraria os alimentos por um preço justo. Então, esse é um belo incentivo para que as coisas continuem rodando. Ele queria conquistar aquilo, não queria pilhar só a cidade. É claro que a gente sabe o fim da história, acabou que não deu certo, mas é fundamental, se você quer que o desenvolvimento perdure, é fundamental que você coloque os melhores incentivos possíveis para que haja produção.
E é interessante isso porque eu estava vendo que, por exemplo, é assim que funciona na Alemanha, né? A Alemanha chega para as indústrias e diz: olha, eu garanto que vou comprar, então aumentem a produção.
Por um preço bom, né?
Porque há demanda. Ô Ira, explica como é essa ação do Livres. Por que o Livres decidiu entrar com essa ação e qual que é o nosso argumento?
Então, mano, no primeiro momento nós queríamos ingressar como autores, né, da ação. Acho que é importante a gente pontuar isso. Mas, infelizmente, o acesso ao Supremo ele não é amplo, né? A nossa Suprema Corte não é todo mundo que tem acesso a ela pela via direta. E aí nós precisávamos fazer algumas parcerias que acabaram não ocorrendo. E dentro desse meio tempo, o PSOL ingressou com uma ADPF. Essa ADPF 671, eles ingressaram alegando haver uma necessidade de se estatizar os leitos de UTI da rede privada durante a pandemia do coronavírus. E aí a Confederação Nacional de Saúde ingressou com uma ADI, que é um outro tipo de ação, que é ação direta de inconstitucionalidade, 6362, falando que, na verdade, as requisições administrativas, que são é o nome técnico do confisco, né? Elas precisam guardar uma proporção, né? Elas precisam ter uma razoabilidade e cumprir uma série de requisitos. E nós contestamos a forma pela qual nós teríamos ali a requisição administrativa. Por quê? Porque na lei 13.979, de 2020, que fala a respeito da questão da calamidade pública, ali estava a autorização para ter a requisição administrativa. Mas não dizia quais as condições que você tem para fazer esse tipo de questão. Para você chegar a ir até o patrimônio da pessoa e retirar aquilo do patrimônio da pessoa, aquilo ali tem que ser a exceção, né? E não a regra. Então, por esse motivo, no primeiro momento, você tem que justificar de uma maneira bem extensa o porquê que o Estado está indo até o seu patrimônio jurídico e retirando aquilo ali.
E eu acho que vale dizer, Ira, que o que está acontecendo na prática, em alguns lugares chega ao absurdo da polícia chegar até a farmácia, pegar máscaras e ir embora, como se tivesse tudo bem, né?
Esse aqui é o nosso país, ó. Nós compramos materiais, pagamos impostos, aí o PROCON chega com a Polícia Civil, com a Receita Federal, entra na sua empresa, pega tudo seu que ele quer de direito, que ele acha que é direito dele, leva e diz que vai pagar depois. Olha o nosso país aí. É fogo, meu amigo. É difícil esse Brasil, viu?
O nosso argumento ele foi de dois pontos. O ponto de vista teórico, porque a ADI ela precisa ser em tese, tem que se discutir a lei em tese. E o outro é um argumento prático, que é para demonstrar que é preciso ter uma urgência daquele caso. E aí, essa parte da urgência, a gente demonstrou isso. Tanto do 3M, né, que eles... O governo de São Paulo ele tinha prometido comprar 120 mil máscaras e acabou confiscando 500 mil. Cara, a gente estava aqui fazendo uma produção de 120 mil e aí do nada você me pede 500 mil sem dizer por quê. Né? Então, o mínimo que você tem dentro de um ato administrativo é ter uma motivação. Né? E se nem a pessoa que está sendo confiscada entende por que está sendo confiscada e em que momento isso se tornou uma imposição de você precisar, num momento de 120 mil, depois do nada você precisar de 500 mil, e sem você explicar isso, como é que isso ocorre? A gente começou a falar sobre essa necessidade, primeiro, de ter uma interpretação conforme à Constituição. A gente não pode dizer que a requisição administrativa ela é inconstitucional. Ela está prevista na Constituição. Então, um outro argumento é falar que qual é o procedimento correto que esteja de acordo com a Constituição para justificar que haja a requisição administrativa.
Ou seja, aí, pode haver o confisco, mas não pode ser de qualquer jeito.
Exatamente, esse é o nosso ponto. O primeiro momento é, o confisco, tecnicamente falando, ele não existe, por quê? Porque você tem o direito a uma indenização justa posteriormente. Você não sabe quando que isso vai acontecer, e que preço justo é esse, enfim. Uhum. Mas isso, a gente, por uma questão de estratégia, a gente não pode debater esse ponto. Claro, né? Claro. E aí a gente tentou mostrar por outro motivo. E aí o primeiro argumento que a gente mostrou foi a violação do princípio da legalidade, que aí mexe diretamente com a ideia de liberdade. Porque o princípio da legalidade da pessoa, né, enquanto particular, é que a gente pode fazer tudo que não é proibido. E do Estado é que ele só pode fazer aquilo que a lei prevê. Uhum. E aí, nesse momento, a lei meramente autoriza haver uma requisição administrativa, mas ela não fala em quais parâmetros, sobre quais parâmetros a gente vai observar para aquela requisição existir.
Essa era uma dúvida que eu até te perguntar, Ira. Quando eu fui me inteirar um pouco sobre a parte legal, que é uma parte que eu não conheço muito, eu fiquei com a impressão de que parece que faltou alguma espécie de regulamentação dessa lei. Você tem essa mesma impressão ou não?
Exato, é isso que a gente está questionando na ADI, enquanto livres, né? Uhum. Porque se o Estado ele só pode se mexer dentro de critérios de lei, se a lei, uhum, somente autoriza, ela tem que autorizar. Pronto. Em quais termos?
Então, quem que vai decidir o que é a necessidade, né?
Exato, exato. E a partir daí a gente entrou num outro aspecto sobre, porque pode ter alguém aí que está ouvindo a gente, que está assistindo, que é do direito, vai falar, mas isso aí é a chamada discricionariedade, né? Onde o administrador ele faz dentro daquela perspectiva de livre convencimento, de oportunidade, mas essa discricionariedade ela pode ser, sim, controlada pelo judiciário. E aí foi um outro argumento que a gente enfrentou dentro dessa ideia do princípio da legalidade para poder fazer esse controle. Olha, vocês simplesmente entram na farmácia, pegam o que querem e vão embora. E dizem que depois vai indenizar de acordo, uhum, com as questões que vocês acharem que devem. Isso não é motivação. Isso não é uma justificação. Você não, exato, apresenta, exato, uma justificativa plausível de que você precisa efetivamente
de quanto você precisa e do porquê você precisa.
Não, sim, e a quantidade me parece muito importante, viu, Ira? Porque parece que a gente corre o risco de começar a ver uma corrida aí entre prefeitos, governadores, pelos equipamentos, porque se
já está acontecendo.
Se todo mundo começa a utilizar essa prerrogativa, o cara fala, bom, eu vou pegar aqui antes que o governador pegue aqui, ou o prefeito da cidade vizinha, enfim. Né? Pode criar uma situação na qual todo mundo, por precaução, vai querer já garantir o equipamento, e aí a gente chega no pior cenário possível, que é a gente com equipamento parado por segurança, enquanto na cidade vizinha tem gente que está morrendo com falta de equipamento. Né?
Exatamente, não é só um risco. Ira estava dizendo que já está acontecendo, né, Ira?
Sim, sim. Que é um absurdo completo, porque quando você tem que demonstrar que se o Estado ele só pode se movimentar dentro de certos parâmetros, se ele não apresenta esses parâmetros, isso é um desvio de finalidade, isso é um abuso de poder. E aí ele tem que demonstrar, olha, eu preciso disso aqui porque está faltando tanto, eu estou com uma demanda de tanto, dentro dessa perspectiva, está faltando isso, isso e isso, né? Então eu não consigo esperar o momento de fazer o pagamento. Enfim, tem que demonstrar por todos os meios que essa medida como excepcional, ela tem que ser excepcional e não a regra. O que tá acontecendo é justamente o contrário, né? E aí o Mandetta até falou, olha, a gente precisa, na verdade, fazer tudo para chegar no SUS, no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde distribui. Tá, beleza. Mas aí a gente fala para uma outra questão, que é se esse critério, se a requisição administrativa, se ela é a melhor forma de se cumprir essa demanda, de preencher essa demanda, de responder essa demanda. E aí a gente entrou nesse argumento, Léo, econômico, uhum. Né, de mostrar que não existe um incentivo para a pessoa produzir se, no final das contas, ela não vai receber por aquilo. Né? Já é difícil. Exato. A gente receber. Quando existe quando o cara compra aquilo ali via licitação, já é difícil pra caramba. Isso é a gente não botou na petição, né? Mas a ideia era essa. Se você já é difícil, o cara coloca a licitação, o cara não recebe. Imagina nesses tempos em que você tem uma requisição administrativa que é para um futuro incerto, que não se fala nem quando vai pagar. Né? Não,
e pensa no empresário. O empresário está na dúvida se ele mantém a equipe lá, se ele dá férias, se ele suspende o contrato de trabalho. Bom, ele só vai se virar para conseguir manter a linha operando, se realmente for para ele ganhar bastante dinheiro.
Sim.
É assim que vai funcionar a mente do empresário, certo? Então, a gente pode conviver com isso e tentar extrair o melhor disso, ou a gente pode querer brigar com a lógica, confiscar material do empresário e torcer para ele continuar produzindo que nem um imbecil. Coisa que, bom, vamos ser sinceros, não vai acontecer. Então, se o que interessa para a gente é ter equipamento ao longo do tempo, qual que é o melhor incentivo para a gente colocar? Esse é um argumento que me parece forte.
Sim, sim. E assim, a ideia foi até um pouco mais... A gente não chegou nem aí tão longe. A gente fez aquela linha do tempo simples. Se você não paga ali naquele momento pelo insumo, o cara não vai ter dinheiro para reinvestir.
Claro, claro, claro. Com certeza.
Entendeu? E aí, esse foi um outro argumento da questão da razoabilidade, da proporcionalidade da medida.
Em que é preciso aumentar a produção, né? Então é preciso ter recurso para investir
condições de aumentar a produção. Ele precisa, exatamente, comprar mais equipamento, a gente está demandando mais produto, né, na verdade.
E aí a gente deu o exemplo da Inglaterra, que o Mano até falou agora da Alemanha. A Inglaterra ela fez um consórcio com outras indústrias, o pessoal da indústria automobilística, por exemplo, para fazer novos respiradores. Porque ninguém está comprando carro. Beleza, a indústria está parada. Então, fala, olha só, eu tenho aqui um novo modelo de respirador que vocês podem fazer que eu vou comprar. E, a partir daí, você tem uma movimentação de uma indústria que estava parada, né, e falando, eu vou comprar. E esse novo modelo, além disso, eles estão fazendo uma aceleração da aprovação desse novo modelo via Ministério da Saúde em inglês. Então você tem uma desburocratização de um lado, o incentivo à produção do outro, em que você consegue fazer, eles até colocaram aqui, que era, se eu não me engano, 30 mil respiradores em 2 semanas, 3 semanas, uma coisa assim, em que você já fazia o contrato prévio, né, juntamente com as indústrias. E aí a gente mostrou, dentro dessa perspectiva, o que estava acontecendo, né, que existiam outros modelos que respondiam aos critérios de legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, né, e que era possível o Brasil atuar de outra forma.
Eu acho que isso é muito importante da gente frisar, porque, no fim, a gente está falando sobre modificar o modelo, a forma com qual o Estado se relaciona com a sociedade brasileira. Né? A gente quer um Estado que se relaciona impondo a força, ou a gente quer um Estado que se relaciona com a sociedade como um coordenador, né, que respeita a autonomia dos diversos agentes e atua tentando levar a situação para a forma mais eficiente possível.
Né? Cooperativa, né? Porque o princípio básico da cooperação é a não coerção. Né?
A gente fala, olha, a gente precisa, na verdade, que essa medida seja de fato excepcional, que o Estado ele motive, ou seja, que ele dê todas as razões pelas quais ele precisa daquele equipamento e por que, que ele precisa daquela forma em específico e que seja exato, por que, que ele precisa daquela forma e a quantidade, ele tem que justificar tudo. E aí a gente colocou alguns precedentes do Supremo e do STJ mostrando que esse ato, na verdade, que ele é nulo, né? Então deveria até haver uma suspensão da eficácia desses atos, né? E que, na verdade, precisaria de uma regulamentação para validar as questões.
E quando, nos casos na qual não há regulamentação pelo Legislativo, o Supremo pode, de alguma maneira, estabelecer regras de alguma forma? Como é que funciona isso?
Pode. Nesse caso em específico, não foi o pedido que foi feito pelo principal, que foi lá a Confederação Nacional de Saúde. Mas é possível o Supremo chegar e falar assim, olha, Congresso ou Executivo, enfim, via decreto, né, edite uma norma que trace parâmetros objetivos específicos para legitimar a requisição administrativa. E aí sim seria possível, e aí é possível que o Supremo, assim, na verdade, isso tem uma discussão doutrinária bem grande sobre se o Supremo poderia elaborar uma norma enquanto o Congresso ou o Executivo não elaboram. O que acontece muito é, por exemplo, via mandado de injunção, que é um outro remédio constitucional, o Supremo chega e fala, enquanto não existir uma norma específica sobre isso, as relações vão ser regidas pela lei tal. Entendeu? Mas nesse caso aqui nosso, bastava um bom senso. Assim, se o executivo pelo menos justificasse de uma maneira decente,
consistente,
já seria, né? Já seria uma coisa muito, muito diferente. Né? Mas não havendo isso, porque o que acontece? Na verdade, às vezes até existe um decreto estadual ou municipal, só que todos se remetendo a essa lei federal. Só que todas elas estão falando isso. A gente autoriza a requisição administrativa com futura indenização em caso de perecimento, assim, sabe? Sim. É surreal.
Gente, muito obrigado por essa conversa, acho que foi bem esclarecedor.
Obrigado, Mano, obrigado, Ira, parabéns pela ação aí, desejo sorte pra gente.
Obrigado aí pela oportunidade.
E acho que vale também dizer que o direito à propriedade é algo que atinge a todos, como o Léo falou bem no início, e eu acho que vale também trazer o fato de que os mais prejudicados com desrespeito à propriedade privada no Brasil, em geral, são justamente os pequenos empreendedores, os ambulantes que têm tantas vezes mercadorias apreendidas pela Sim. polícia, muitas vezes de forma violenta, inclusive. É fundamental que a gente possa ampliar a voz em defesa do direito à propriedade, que é um dos direitos humanos fundamentais trazidos pelo liberalismo para a humanidade. Então, o Livres vai permanecer nessa luta, a gente espera contar com a companhia de todos vocês que estão ouvindo. Você pode se tornar um associado do Livres lá no nosso site em www.eusolivres.org/participe, onde você preenche o cadastro e entra para o time daqueles que defendem a liberdade por inteiro. Esse foi o Livres Notícia. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, fazendo home office, o Livres continua trazendo conteúdo novo para você todos os dias, sempre com o principal destaque para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.
Valeu, gente. Até amanhã.
Até.